Programa Ponto de Vista.
De Vista, na Rádio Coração 95.7, a partir do Estúdio 2, na cidade de Dourados, lembrando que a nossa rádio é da cidade de Itaporã, nossa cidade irmã e próxima aqui de Dourados. Estou falando hoje sobre a campanha da fraternidade, ainda há pouco falamos aqui com o responsável da campanha nacionalmente, o Padre Luiz Carlos. Como eu anunciei, conosco está também a Doralice, que é animadora das campanhas, especialmente da campanha da fraternidade na Forania de Ponta Porã, que é formada por cinco paróquias. Doralice, nós estávamos falando aqui sobre a questão dos conselhos, né? E você salientava algumas coisas aqui no nosso intervalo. Quais são as principais dificuldades que nós temos? O padre Luiz Carlos falava do desânimo das pessoas, que as pessoas não acreditam mais nos conselhos, porque alguns conselhos, no Conselho da Juventude, por exemplo, o pessoal diz, a gente toma decisão, todas as decisões são contra a própria dimensão cristã, né? Aí alguém diz, eu não vou mais lá. Mas o que, além disso, você percebe que é uma dificuldade?
Padre, o que eu percebo é que quando o padre Luiz Carlos falava sobre conselhos paritários, até essa questão do paritário, do ser paritário, ela é, em alguns conselhos, muito excludente. Um dos conselhos que eu posso dizer de conhecimento interno é que o Conselho de Saúde, ele é paritário da seguinte forma: 50% são as entidades que prestam serviços e 50% da participação e da decisão seria para o usuário do serviço. Mas são poucos, padre, que são assim. Então, por exemplo, quando os jovens dizem que eles vão para o Conselho da Juventude e eles falam e não adianta nada, é porque esse conselho é paritário da seguinte forma: 50% de governo e 50% não governo. O que significa isso? Até porque é importante que nós exercitemos exatamente essa comunicação com o povo que está nos ouvindo, falando para os nossos ouvintes. Existem conselhos que são paritários da seguinte maneira: você, nosso ouvinte, que é usuário da política pública, tem voz em poucos conselhos. Se não, padre, ele também é representado. Representado por quem? Por quem presta o serviço. Ou é o governo, ou é o poder executivo. No caso, por exemplo, na assistência social, são os CRAS, os CREAs que são representados lá, a própria secretaria, ou é representado por organismos não governamentais. E quem participa dos conselhos, na maioria das vezes, são organismos não governamentais que recebem recursos públicos, ou seja, eles também estão comprometidos com o próprio Poder Executivo. Então, a participação popular, realmente, nos conselhos de políticas públicas, ela acaba sendo excludente. Ela tira quem realmente usa o serviço. O senhor me entende? Por isso que as pessoas até vão, mas também chega lá e não consegue. Primeiro que não consegue entender o que estão falando. Porque não é de interesse de quem fala que as pessoas entendam. Uhum. O senhor entende? Ela começa a falar, a gente falava assim na época, vamos parar com as políticas, com a linguagem das letrinhas, porque se fala em um monte de siglas. Por exemplo, eu acabei de falar aqui, CRAS. O que é CRAS? É preciso que a pessoa saiba que é o lugar onde ela vai lá no bairro para levar a sua solicitação, a sua necessidade. Nos conselhos só se fala nessas linguagens. Então, o que acontece? Nesses que são 50% de usuário, esse sim o povo tem vez. Porque, por exemplo, no Conselho de Saúde, isso é importante, porque na verdade, a nossa população de periferia, eles até conhecem, porque eles são usuários do SUS, do Sistema Único de Saúde, e eles sabem que eles podem ter voz. Essas pessoas podem participar do conselho e com voz. Existe 50% de tudo que é aprovado lá, precisa do voto do usuário. Mas em outros conselhos, não, padre. Os outros conselhos são representados, como a gente diz, 50%. O que é paritária? Porque é igual, poder igual. Poder igual de quem? Do governo, ou seja, da prefeitura, falando agora, né, do local, por exemplo, como o senhor disse que o nosso prefeito de Laguna está nos ouvindo, e ele sabe, é bem isso que acontece. Ele tem representantes, a prefeitura municipal de Laguna Parapã, por exemplo, do prefeito Itamara, ele tem uma representação dentro do conselho. Ou então os órgãos que são parceiros dele na prefeitura, da prefeitura dos municípios. Quer dizer, também são comprometidos, porque são prestadores de serviço, você entende? Então é como se fosse assim, eu vou ser fiscalizada, mas vou ser fiscalizada por mim mesma. Porque quem fiscaliza é o conselho, certo? Mas é fiscalizado por eles mesmos, pelo próprio poder público, pelo próprio, é a mesma coisa que eu sou, aqui nós estamos na rádio. Quem vai observar se nós estamos fazendo um bom programa? Nós mesmos. Tem que ser o usuário. E é isso que eu acredito que seja a diferença, padre. É preciso. E aí, né, quando a gente falava com o representante da CNBB, seria importante que nós pudéssemos movimentar a partir da igreja local para que realmente todos os conselhos fossem paritários, mas nessa direção, paritários com 50% de usuário. Que o usuário tivesse voz. O usuário das políticas, aquele que usa do posto de saúde, aquele que usa dos organismos da prefeitura, da cultura, do lazer, da juventude, como os jovens que o senhor comentava.
Muito bem, daqui a pouquinho nós já voltamos com vocês. Hoje nós estamos com algumas participações assim, especiais por telefone. E agora conosco o padre Manuel Godoy, que é de Belo Horizonte, é professor universitário e assessor da CNBB nas questões sociais. Padre Manuel, o senhor me escuta?
Sim, muito bem.
Você está aqui pertinho da gente, em Dápolis, é verdade?
Isso, estamos aqui, Dourados. Aqui é Dourados ainda,
é? É Dourados ainda, é.
Sim,
Padre, nós falamos ainda há pouco com o padre Luiz Carlos, da CNBB.
Sim.
E falamos sobre diversos assuntos.
A CNBB, o Luiz Carlos é o responsável pela PF, a campanha da fraternidade.
Exatamente, exatamente.
Isso.
Vinícius, o papel das pastorais sociais agora na reflexão da campanha da fraternidade desse ano, né? Claro, além das pastorais sociais, as outras pastorais, né? E se a gente pensar bem, a catequese bem trabalhada acaba sendo pastoral social também. Mas especificamente daquilo que a gente chama de pastoral social, qual é o papel realmente para refletir e fazer surgir, né, atitudes diferentes em relação à sociedade brasileira à luz da campanha da fraternidade?
Então, primeiro precisa dizer que a Diocese de Dourados tem as pastorais sociais como prioridade.
Exato.
Então, esse ano. Então, não é uma questão de eu vou fazer ou não vou fazer. Se eu estou em comunhão com a Diocese, eu faço. Essa é a primeira questão. A segunda, boa que você lembrou, uma boa catequese pode ter, sim, uma formação também para o social. É lógico. Uma boa catequese pode levar para o social. Terceira questão, ajudar cada vez mais o nosso povo a ter olhos bem abertos para a realidade. Porque as pastorais sociais dependem da sensibilidade dos cristãos frente à realidade que a gente vive. Então, quanto mais o pessoal tem consciência das contradições, dos problemas da nossa sociedade, mais as pastorais sociais se desenvolvem.
Certo. Padre, e dentro desta questão, eu perguntei ao padre Luiz Carlos, mas
sim,
acho importante também, nós temos situações gritantes no país, né? Ele salientou,
sim,
a questão da reforma política, que a igreja precisa trabalhar bem, salientou também a questão da cultura da paz, né? Trabalhar,
sim,
isso. Que um olhar mais amplo, que outras questões você observa e que a igreja precisa estar bem atenta nesse momento histórico?
Olha, eu penso que nós agora na Igreja do Brasil temos que fazer um negócio que se chama recepção do discurso do Papa Francisco aos movimentos populares. O que que significa isso? O Papa sinalizou problemas da terra em todo o país, né? Ele sinalizou problemas da terra, problemas com água. Nós não estamos ainda sensíveis aos problemas da água. A gente pensa que, ah, não, Deus vai mandar. Mas você veja São Paulo, Deus manda água, mas as torneiras estão secas. Significa que nós não temos uma política de água no país. Então, terra, água, violência. Não é possível que os narcotraficantes de dentro da cadeia continuem cuidando, entre aspas, da segurança pública. Os nossos governos entregaram a segurança pública para os narcotraficantes que de celular comandam a segurança de dentro da cadeia. Sem contar a desigualdade social que continua. E nós estamos aí com medo agora do desemprego, estamos com medo da recessão. Corrupção que a gente às vezes fala da corrupção dos grandes, mas nós precisamos sensibilizar o povo que há corrupção também entre os pequenos. Tem pobre explorando pobre. Então, também nós precisamos despertar essa sensibilidade junto aos pequenos também. Então, terra, água, violência, corrupção, desemprego, são temas que as pastorais sociais, sem contar as duas pontas da sociedade, as crianças e os idosos.
Padre Manuel, eu vou repetir uma pergunta, porque esta é uma pergunta que o povo me faz direto. A igreja está omissa diante disso? O pessoal diz, a igreja fala pouco, já foi profética, hoje ela está acomodada. É verdade?
Nós já fomos mais articulados. Nós já fomos mais articulados nas pastorais sociais. A profecia na Igreja do Brasil já foi mais forte, sem sombra de dúvida. Mas houve todo um movimento que não dá para explicar numa entrevista, que começa em 1985, que é um toque de recolher, que foi lentamente entrando dentro da igreja, à medida que a sociedade se tornava mais democrática, a partir de 85, a igreja achou que já tinha feito tudo que tinha feito na década de 70 e começo de 80, e foi se recolhendo. Foi mudando também a perspectiva da formação dos novos padres. A formação foi ganhando outros modelos e aí, de fato, nós nos retiramos e bastante do palco social na sociedade, nas lutas sociais. Mas a igreja não está morta, não. Nós continuamos. E agora, atualmente, a reforma política, para o padre Luiz Carlos, a reforma política é a nossa bandeira. Nós temos que abaixo-assinado em todas as comunidades, exigindo essa reforma política, porque a democracia é boa. Não a que nós temos, porque a que nós temos o povo não participa a não ser escolher.
Agora, padre, vou continuar nessa linha, porque são perguntas que o povo faz, né? Não só a gente se acomodou porque foi entrando a partir dos anos 80, com o advento dos governos da esquerda, nós não nos acomodamos também, não? Nós não achamos que tudo estava resolvido?
Sem dúvida, você tem razão. Muitas vezes a gente... É mais ou menos aquela história, os pais colocam a criança na escola e acham que a escola é responsável pela educação da criança, não acompanham mais a educação da criança. Nós colocamos partido de esquerda no poder e achamos que cabia só a eles fazer o que a gente queria. E deixamos, muitas vezes, de participar ativamente dos movimentos, dos sindicatos, para garantir o partido que a gente coloca no poder, que ele tenha respaldo na base para poder fazer as mudanças que a gente quer, sem sombra de dúvida.
Muito bem. Padre, em relação a esta questão da conscientização, né, nas nossas... É sempre um problema a cada campanha, esse trabalho, né, de conscientização, de fazer a coisa pegar na base, né? Vamos pensar paroquialmente, porque na paróquia é que acontece o negócio,
lógico,
né?
Lógico.
É na paróquia, na pequena comunidade que acontece isso. Quais são os caminhos, né, para que esta campanha da fraternidade realmente pegue? Já que ela tem temas transversais, né, temas amplos, porque ela abre um leque grande, já que ela não tem um tema muito específico, né?
Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples e claro. Nós temos agora esse tempo de quaresma. Nenhuma paróquia, nenhuma comunidade pode deixar de fazer, nem que seja da Semana Santa, um dia da campanha da fraternidade. Promove na comunidade ou na paróquia o dia da campanha. O que, que significa o dia da campanha? O dia em que as lideranças da paróquia, da comunidade, explicam para o povo, em forma de assembleia, de encontrão, as grandes linhas da campanha da fraternidade. Então, nós não podemos deixar passar o tempo da quaresma sem um encontrão nas paróquias, nas comunidades, para repassar para o povo os grandes objetivos da campanha. Lembrando que o grande objetivo da campanha é fazer com que todo cristão, escutando também o chamado do Papa Francisco, saia da sacristia e vá para a rua. Papa Francisco fala igreja em saída, Exatamente, porque ele diz, eu prefiro uma igreja acidentada, eu prefiro uma igreja enlameada, porque saiu, do que uma igreja cheirando mofo dentro da sacristia. Então, nós temos agora a quaresma para conscientizar a nossa população com esse objetivo da campanha, igreja em saída, povo na rua, fazendo a história acontecer.
Até faria um complemento, né? A própria Conferência de Aparecida já fala desta igreja em saída, né?
Sem uma dúvida. Igreja porque, que... Por quê? Porque lá no documento de Aparecida, um dos relatores era o próprio Papa Francisco. Certo. Ele foi o coordenador da comissão de redação do texto de Aparecida.
Exato. Padre, que outras coisas você gostaria de salientar? Eu sei que você está em um curso agora em Indápolis, sim, né? Não quero lhe atrapalhar, né? Mas se eu puder explorar um pouquinho, sem aquela exploração que você falou ainda há pouco, viu?
Fica tranquilo. Não, o que eu dizer é, abrindo o coração, assim, para os ouvintes da Rádio Coração, né? Dizer que a importância da gente... praticar a nossa fé interiormente para se conscientizar daquilo que é preciso, mas exteriormente para a gente poder fazer um papel de cidadão, de cidadã, fazendo que a nossa sociedade seja melhor, seja mais justa, fraterna, com capacidade de distribuição dos bens de maneira mais equitativa. Então, abrindo o coração para os ouvintes da Rádio Coração, sejam cristãos na rua, sejam cristãos no asfalto. Como dizia Jesus, se preciso for, gritem o evangelho por sobre os telhados.
Padre, obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista, pela sua reflexão, né? Vamos para a rua gritar.
Isso, querido irmão.
Um grande abraço, hein?
Grande abraço.
Tchau, tchau. Então, antes do nosso intervalo, aí depois nós voltamos o bloco com vocês, viu? Um abraço para Ilma Marques Cuba, que está aí lá da comunidade do Bonfim, Laguna Carapã. O Guilherme, aqui da nossa paróquia Catedral. Amigo, a sua bênção, tema super importante. Que Deus ilumine e conduza. Boa sorte, grande abraço. A Natalícia Espíndola, lá da comunidade Bocajá, também em Laguna Carapã, está na escuta. Depois também o Ricardo Nogueira, bom dia, Padre Crispim, né? Está na escuta. Quem mais? A Rosimeire Caldeirão, lá de Maracaju, também acompanhando. E a Rose Pires, estou na sintonia, Padre, diz ela, né? Um grande abraço. Hoje eu queria mandar um abraço especial para o Alisson, esposo da Solange, né? Que está completando mais um ano de vida, é o coordenador diocesano da Pastoral da Família. Para o Luiz Bom, que é de Laguna, mas mora aqui também, que hoje está fazendo mais um ano de vida. E o filho dele, que fez aniversário sexta-feira. Então, para vocês, as nossas felicitações natalícias. Já retornamos daqui a pouquinho com o programa Ponto de Vista. E um abraço também para o Rafael, que está aqui. Bom dia, padre. Ótimo dia para o senhor. Estou na escuta.
Programa Ponto de Vista.